Gaúcha 2020. Parceria CERS. André Silva.
Boa tarde, é sábado, 19 de junho de 2021, faltando 33 dias para os Jogos Olímpicos de Tóquio. Está no ar número 215 do Gaúcha 2020, que tem a força do CERS. A Confederação Brasileira de Judô anunciou nesta semana a lista de convocados para os Jogos de Tóquio. A delegação terá 13 atletas e também estará representada na inédita disputa por equipes mistas. A única categoria de peso que não terá um judoca do país será o leve feminino, até 57 quilos, que teria olímpica Rafaela Silva, que cumpre suspensão por doping. Modalidade que mais contribuiu com medalhas para o Brasil na história dos jogos, com 4 ouros, 3 pratas e 15 bronzes, o judô brasileiro frequenta o pódio olímpico de forma ininterrupta desde Los Angeles, em 1984. O clube mais judocas convocados é o Pinheiros de São Paulo com 6, seguido pela aqui de Porto Alegre com 5 e pelo Paineiras do Morumbi de São Paulo com 2. A lista de convocados é a seguinte: no masculino, categoria ligeiro até 60 quilos, Eric Takabatake do Pinheiros; na categoria meio leve até 66 quilos, Daniel Carnim da Sojipa; no leve até 73 quilos, Eduardo Katsuhiro Barbosa do Paineiras do Morumbi; no médio até 81 quilos, Eduardo Yudi Santos do Pinheiros; na categoria médio até 90 quilos, Rafael Macedo da Sojipa; no meio pesado até 100 quilos, Rafael Buzacarini do Paineiras do Morumbi; e no peso pesado acima de 100 quilos, o baby Rafael Silva, que vai para a sua terceira Olimpíada em busca de sua terceira medalha. Ele foi bronze em Londres e no Rio de Janeiro. No feminino, na categoria ligeiro até 48 quilos, Gabriela Shibana do Pinheiros; na categoria meio leve até 52 quilos, Larissa Pimenta, também do Pinheiros; no meio médio até 63 quilos, a medalhista de bronze em Pequim 2008, Kathleen Quadros da Sojipa. Outra sojipana será Maria Portela, na categoria médio até 70 quilos, que vai para sua terceira Olimpíada. No meio pesado até 78 quilos, a principal estrela da delegação brasileira, Mayra Guiar da Sojipa, bronze em Londres e no Rio, e que vai disputar sua quarta Olimpíada. Na categoria pesado acima de 78 quilos, do Pinheiros, Maria Suelen Altman vai também disputar a sua terceira Olimpíada. E o catarinense Imanito Silva, número 10 do ranking mundial da categoria quad do tênis para cadeirantes, foi confirmado pela Federação Internacional de Tênis nos Jogos Paralímpicos de Tóquio. A competição começa no dia 27 de agosto e aqui no Gaúcha 2020, o Imanito Silva fala pra gente sobre a classificação para a sua segunda Paralimpíada. Parabéns e boa tarde, Imanito.
Boa tarde a todos, é um prazer estar aqui com vocês. Eu digo que é coroação de um trabalho de inicialmente 4 anos, agora passou para 5, mas mostra que todo o esforço, todo o trabalho da equipe técnica foi muito bem pensado para estar ocasionando essa classificação, né? Para mim, a segunda Paralimpíada.
Para a Paralimpíada. Bom, e me diz uma coisa, até para a gente contar um pouco da tua história para quem está nos ouvindo, para quem está nos acompanhando neste momento, né? Como é que você foi apresentado ao tênis em cadeira de rodas, né? Como é que começou esse gosto, né? Claro, você é de um estado onde a gente tem um dos maiores nomes da história do esporte, né, do tênis mundial, que é o Guga, mas como é que chegou para ti o tênis em cadeira de rodas, em que momento da tua vida, e a partir daí, quando é que tu decidiu, olha, gostei e não vai ser só, digamos assim, um hobby, vai ser um esporte mesmo, e eu vou viver desse negócio, vou competir, né, e vou encarar os caras mundo afora?
Hoje eu tenho 38 anos, mas quando eu era criança, né, dos 10 aos 17, a minha família sempre priorizou o esporte, então quando eu tinha 10 anos, eu comecei a jogar tênis convencional, né? E joguei até os 17, era assistir o Guga, né? Naquela era famosa de Roland Garros, e sonhava em vida ser um atleta profissional. Mas devido ao custo de transição do juvenil para o profissional, eu tive que interromper minha carreira e resolvi fazer faculdade de farmácia, né, para tocar os negócios da família. Então, quando eu tinha 24 anos, eu acabei me acidentando, né, um acidente automobilístico, e fiquei tetraplégico. E no primeiro momento, aquela reclusão, né, que a gente não se aceita assim, mas eu tive a oportunidade de ir para o Hospital Sara Kubitschek em Brasília, e lá eles têm diversas modalidades, né? Eu tive muita sorte, eu tive dois padrinhos, que eu falo para todo mundo. Na mesma internação que eu estava, tinha uma atleta brasileira, que é Helene Kahnig, e ela teve um papo em comum, né? Que eu falei que jogava tênis antes do acidente, começou a contar a história de vida dela, que era tenista, viajava o mundo, e ficou plantando aquela sementinha, né, para mim experimentar a modalidade. E o meu segundo padrinho foi o Wanderson Cavalcante, que lá na ocasião era o coordenador técnico da CBT e estava tratando uma cirurgia na coluna. Então juntou os dois, ele acabou fazendo uma clínica lá para mim testar a modalidade. Então no primeiro momento que eu já sentei na cadeira e já dei as primeiras raquetadas de novo, eles se admiraram porque eu já tinha mão de tenista, né? Então, realmente, foi reviver um sonho, né, que podia ser um atleta profissional novamente. Isso foi em maio de 2008. E logo em junho, eu voltei para casa. E em dezembro de 2008, eu já estava participando da minha primeira competição, né? Então, já são 13 anos de estrada. E a partir daquele primeiro momento que eu tive contato com a modalidade, eu decidi que eu ia reativar o meu modo de atleta profissional. Né? Então, desde então, é que começou essa minha jornada na modalidade, desde 2008.
Bom, o tênis estava no coração, não dá, não, é inegável isso, né? Pelo que você relatou pra gente, né? Do antes e do pós-acidente, né? Faltava era despertar de novo, porque ele estava dentro desse coração aí. E como você disse, a mão do tenista logo se fez quando você colocou a raquete na mão de novo. Bom, então, Imanito, você pode passar pra gente, né? E eu acho isso muito interessante. Porque você praticou o tênis convencional e pratica hoje o tênis em cadeira de rodas. Então você pode passar as diferenças, né, para o atleta, porque você tem essas duas experiências, né? Você tem a experiência, como você disse, jogou juvenil, enfim, e a experiência de agora, né? Além daquelas diferenças básicas que aos olhos da gente saltam, evidentemente, quais outras diferenças, né, para quem está em quadra, para quem joga, né, existem em relação ao tênis convencional e ao tênis em cadeira de rodas?
A única diferença que a gente tem hoje no tênis em cadeira de rodas para o tênis convencional é que a bolinha pode pingar duas vezes. Mas ela, pelo nível que está hoje, o circuito, ela nunca chega a pingar duas vezes, né? E hoje, no tênis em cadeira de rodas, a gente tem duas categorias. A gente tem a categoria open, onde, vão ser bem simples, assim, jogam atletas amputados, que têm uma lesão medular a nível T12 e L1, e tem a categoria CAD, que é uma categoria que a gente tem que ter três limitações e membros superiores também, que é o meu caso, porque eu não tenho equilíbrio de tronco, devido à minha lesão cervical. Eu tenho deficiência de força e angulação de ombro. Então, a diferença entre essas duas categorias, mas a diferença no jogo, se olhando, é que a bolinha pode pingar duas vezes, né? Mas ela, pelo nível alto que está, ela nunca pinga. E um fator interessante, que eu achei a primeira dificuldade, é ter que tocar a cadeira com a raquete na mão, né? que em nenhum momento a gente pode colocar a raquete no colo para tocar a cadeira, né? Então a gente tem que tocar a cadeira com a raquete junto. Essa foi uma grande dificuldade, que até hoje eu ainda tenho ela, né? Para movimento de sangue com a cadeira e com a raquete na mão.
E como é que faz para ter essa agilidade, né, e essa velocidade? Porque para a bolinha, né, não bater uma ou até duas vezes, como você disse, tem que ter uma rapidez e uma agilidade muito grande. Como é que faz isso?
É, isso é muito treino, né? Muita dedicação. Para a gente realmente aprender, né, esse toque de cadeira com a raquete na mão. E ele acaba sendo um esporte de precisão, né? É um esporte, né, que tem, dependendo de poucas trocas, né, a gente vai muito para a decisão. O segredo de ter cadeira de roda é tirar a bolinha do adversário, né, porque quando tira tem que movimentar. Então essa é a parte difícil, né, a movimentação, que é a parte que a gente treina bastante, né, da movimentação e da angulação das bolas para estar dificultando o retorno do adversário.
Uhum. E tem muito braço pesado no circuito?
Tem. Na minha categoria eu tenho aí os destaques aí, que são o australiano, que é número um do mundo. Agora a Holanda está com a safra de dois jogadores bons. O Japão, que é a prata da casa, também tem jogadores bons.
Sobre a Paralimpíada, que tu está projetando, né? De estar no Japão, porque é uma situação diferente, né? Situação de pandemia, enfim. O que tu já tem sobre isso, né? E como é que vai ser estar lá no Japão exatamente em função de tudo isso?
É, até o momento a gente tem informação que vai ser uns jogos com muitos protocolos, né? Muito protocolo de segurança, testagem em massa, havendo a possibilidade de um atleta ser desclassificado antes mesmo dos jogos. Então, vai ser um jogo diferente, muito tenso, né? Mas a gente segue a preparação como se não tivesse acontecendo essa pandemia, né? Claro que com todos os cuidados, mas focando especificamente nos jogos. Porque se a gente para pensar nessa questão da pandemia, que pode ficar fora dos jogos por causa de um simples contágio, então a gente faz um trabalho mental focando que estamos naquela bolha, né? Que tudo vai sair como planejado.
Perfeito. E Manitu, te agradeço o contato conosco aqui, te desejo muito sucesso durante a Paralimpíada, sucesso na tua carreira, né? Muito legal contar a tua história, ouvir a tua história aí, né, a respeito do tênis, né, e repito, o tênis está em você, né, ficou bem claro isso desde as tuas primeiras palavras. Então a gente deseja muito sucesso, né, que você possa aí atingir cada vez maiores objetivos que você tem para a tua carreira. Muito obrigado pelo bate-papo com a gente.
Eu é que agradeço a oportunidade de estar presente e contar um pouquinho da minha história, né? E eu gosto sempre de agradecer a todos os meus patrocinadores, que sem eles esses sonhos não se tornam realidade. Então é muito bom ter todos os patrocinadores comigo, que fazem um belo trabalho mesmo durante a pandemia. Isso é muito importante para o desporto, ter a oportunidade de ter grandes patrocinadores.
Valeu, muito obrigado realmente e grande sucesso aí, Manitu.
Obrigado, eu agradeço novamente a vocês também.
Valeu, muito obrigado. E Manitu Silva conversando conosco aqui dentro do Gaúcha 2020, atleta brasileiro do tênis paralímpico, categoria quads. Aliás, o tênis paralímpico começou a ser disputado nos Jogos de Seul em 1988 como modalidade de exibição. A categoria quad, a mesma do Manitu, passou a ser jogada em Atenas 2004 e tem no britânico Peter Norfolk, bicampeão em 2004 e 2008, seu maior vencedor. Nnas duplas, Norfolk ganhou 4 medalhas, 2 de prata e 2 de bronze. O norte-americano Dave Wagner é o maior medalhista. Ele esteve presente no pódio nas 4 edições já disputadas, com 2 pratas e 2 bronzes simples, 3 ouros e 1 prata nas duplas. A seleção brasileira feminina de vôlei está na semifinal da Liga das Nações. Neste sábado, o time de José Roberto Guimarães disputa sua penúltima partida na fase classificatória contra a Holanda, logo mais 14h30. Amanhã, às 16h, as brasileiras enfrentarão a Turquia. E o sábado não foi bom para o tiro com arco brasileiro. Em Paris, na França, na disputa do torneio pré-olímpico da modalidade, a equipe formada por Marcelo Costa, Marcos da Almeida e Bernardo Oliveira acabou derrotada na primeira rodada pela Bielorrússia e está fora dos Jogos de Tóquio. Dessa forma, o tiro com arco masculino do Brasil terá apenas um participante na Olimpíada, Marcos da Almeida, que carimbou o passaporte para Tóquio com a prata nos Jogos Pan-Americanos de Lima em 2019. No domingo, será a vez da equipe feminina tentar a sorte. A tarefa será tão difícil quanto a da masculina, chegar entre os três primeiros colocados para disputar a Olimpíada. Ana Marcela Cunha venceu os 5 quilômetros do Campeonato Espanhol de Águas Abertas. Esta é a terceira medalha conquistada pela brasileira em menos de uma semana na Europa. Depois de subir ao pódio para receber a medalha de prata na prova dos 10, Ana Marcela voltou ao Lago Banyoles, na região da Catalunha, na Espanha, para a prova dos 5 quilômetros e venceu com 2 segundos de vantagem para Aroa Silva Fidalgo, a segunda colocada. Candela Loura completou o pódio. O gaúcho Orlando Luz sagrou-se campeão de duplas do Challenger de Forlì, na Itália. Neste sábado, o tenista gaúcho e o peruano Sérgio Galdós superaram os argentinos Pedro Catin e Camilo Carabelli por 2-1. Este é o sexto troféu de Challengers nas duplas que Orlando conquista. E também neste ano, ele já foi campeão dos Challengers de Concepción no Chile e Tallahassee nos Estados Unidos, ambos ao lado do gaúcho Rafael Matos. Ainda em 2021, Orlandinho venceu 3 torneios Future da categoria da Federação Internacional nas duplas em Antalya, na Turquia. Lembrando que até o momento o time Brasil já tem 272 atletas classificados para Tóquio. E termina aqui mais uma edição do Gaúcha 2020, com a força do CRS, equipe técnica Paulo Fernando Rodrigues, Vladimir Menezes e Paulo Fraga. Lembre-se, o gel cumpra todos os protocolos de segurança sanitária. Previna-se, porque o negacionismo e as notícias falsas podem matar. Até o próximo sábado.
Gaúcha 2020. Parceria CERS.